A última pergunta que nos guiou no estudo da palavra de Deus foi do Catecismo de Heidelberg. Este é um catecismo que nós temos estudado e todo o catecismo cristão, ele sempre teve por objetivo orientar e ajudar a igreja no estudo da palavra. Pensemos em uma elaborada lição de escola dominical da época da Reforma Protestante. Os catecismos, eles foram produzidos aos montes naquela época, e o objetivo era que, através do método de perguntas e respostas, a igreja fosse doutrinada. A pergunta sempre era baseada em um tema da Bíblia, a resposta também. E como é que isso se provava? Com a abundância de textos bíblicos que eram citados. Então, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, ela adota um padrão de fé, que são chamados símbolos de fé da IPB, os padrões de Westminster. Por que Westminster? Foi uma assembleia de pastores que, por mais de seis anos reunidos, eles produziram um material que pudesse declarar a fé dos crentes. Então, eles produziram dois catecismos, o catecismo maior, o catecismo breve e uma confissão de fé. Nós já tivemos a oportunidade de estudar juntos aqui o breve catecismo, nas quartas-feiras. A classe de jovens da nossa igreja já estuda por um bom tempo o catecismo maior. E agora nós temos estudado um catecismo de Heidelberg. Heidelberg foi um catecismo produzido e adotado por outras igrejas de tradição protestante reformada e ficou conhecido como catecismo do conforto. Por quê? Porque ele trazia a doutrina da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, com uma profunda convicção de que, pela palavra de Cristo, os crentes seriam confortados naquele período de grande dificuldade, um período de grande perseguição. Então, para todas as épocas e para todos os tempos, os catecismos nos ajudam bastante como um orientador, como um guia, para que nós não estudemos a Bíblia aleatoriamente. A Bíblia, a palavra de Deus, não é uma caixinha de promessas, onde você pega no dia, fecha os olhos e diz, qual é o versículo do dia para mim? A Bíblia não é esse amuleto mágico que muitos pensam. A Bíblia é um livro que deve ser estudado, onde nós devemos encontrar nele e aprender com ele a história da nossa salvação, a história do nosso Redentor, o centro da Escritura, a mensagem da Escritura, que é Jesus Cristo. Então, nós estamos numa parte do catecismo que estuda sobre o credo apostólico. E o credo apostólico é um dos credos mais antigos da igreja primitiva ou da igreja neotestamentária, é o mais antigo. E ele também traz uma resposta de fé da igreja para o mundo a respeito do que ela crê. Então, a última pergunta que nós trabalhamos, ela tratava sobre o que significa dizer ou o que significa o crente afirmar que crê em uma única igreja universal ou católica. Lembrem-se que a palavra católica quer dizer universal. Quando nós, crentes, olhamos para a Bíblia e aprendemos sobre esta verdade, nós cremos que o Filho de Deus, desde o princípio até hoje, e assim caminhará para o fim, ele tem reunido para si um povo. E a igreja do Senhor, que somos nós, ela não se limita apenas à igreja de Aracaju. A igreja do Senhor, ela é universal porque está espalhada em toda a face da terra. É o maior reino que existe neste mundo. Então, trabalhamos esta pergunta, e somada esta pergunta, nós vamos ver a de hoje. A pergunta 55 diz assim, o que você crê sobre a comunhão dos santos? O credo apostólico, ele conclui dizendo que o crente, ele acredita, ele confessa a comunhão dos santos. O que é que nós queremos dizer com isso? Primeiro, que nós cremos que todos os crentes, juntos, e cada um em particular, como membros de Cristo, têm comunhão com ele e participam de todos os seus tesouros e dons. Segundo, quando nós afirmamos que cremos na comunhão dos santos, nós cremos que cada crente tem o dever de usar os seus dons com disposição e alegria para o benefício e o bem-estar dos outros membros. Então, o que é a comunhão? dos santos. Primeiro, nós precisamos definir o que significa na Bíblia a palavra comunhão. A palavra comunhão vem da língua grega, que quer dizer, ou que é traduzida para a nossa língua, significa comunhão. A palavra é koinonia. A palavra comunhão simplesmente quer dizer união entre pessoas por um propósito comum, ou todos unidos em algo comum, em torno de algo comum. Por exemplo, quando nós afirmamos que temos comunhão com Cristo através dos seus sacramentos, quando nós afirmamos que o crente ele deve participar e receber a comunhão da mesa do Senhor, nós afirmamos que os crentes em Cristo, eles têm acesso a esta mesa do Senhor que lhe é comum. É como um pai, ele comunga ou ele torna comum ao seu filho a sua mesa. Ou seja, ele recebe os seus filhos na mesa e eles comem do seu pão. A comunhão dos santos, o que é que significa esta comunhão dos santos? Significa que em Cristo nós somos um só povo, um só corpo, um só coração. Então, quando nós pensamos em comunhão e quando nós afirmamos que cremos na comunhão dos santos, que aqui são os crentes, lembrem-se, palavra santo na Bíblia quer dizer separado. Eu sou santo, vocês são santos, não porque somos perfeitos, canonizados e foram criadas imagens para que as pessoas nos adorem, não. Santos em Cristo continuam sendo pecadores preparados por Ele para o céu. Santos em Cristo são aqueles que fazem parte do seu povo e seus filhos, porque Deus fez um pacto com eles. Então, a comunhão dos santos é a comunhão dos crentes. É compartilhar juntos, na mesma fé, do mesmo amor, dos dons que nós recebemos para distribuir bênçãos ou para servir ao nosso próximo. Vejam só, as passagens bíblicas específicas que nos ensinam sobre esta verdade. Romanos capítulo 8, versículo 32. Vamos localizar. Abra sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 32. Quando o apóstolo ele está provando que o amor de Deus por nós ele está ligado a Cristo, e através de Cristo, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele afirma então que esta comunhão, ela ocorre, ela acontece, e nós podemos afirmar que cremos nela, porque todos os crentes juntos e cada um em particular são membros de Cristo, ou membros do corpo de Cristo. Versículos 31 e 32. O 32 é o chave aí para o início destes versículos ou destas passagens bíblicas que nós vamos ver hoje juntos. Vamos ler juntos os versículos 31 e 32. Vamos lá. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, em Cristo, nós somos membros do povo do Senhor. Fazemos parte da igreja do Senhor. Em Cristo, nós temos comunhão com Deus e comunhão com Ele, o nosso Redentor. Em Cristo, nós temos participação de todos os seus tesouros e dons. Notem para o versículo de número 32, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, a nossa união com Cristo nos proporciona acesso aos tesouros celestiais. A nossa comunhão com Cristo nos torna cidadãos do reino dos céus e muito mais ricos do que o homem mais rico deste mundo. A grande questão, irmãos, está em entendermos o que é mais valioso para o Senhor e o que muitas vezes significa algo mais valioso para a gente, para nós. Aí está a grande diferença. Se o reino dos céus, do qual eu sou cidadão, do qual eu sou participante dos tesouros celestiais, do qual eu participo e tenho comunhão, do qual tenho acesso à mesa do Senhor, se o reino de Cristo é aquilo que é mais valioso para mim nesta terra, nada que eu venha a ter, a possuir neste mundo, se tornará maior do que este digno presente, do que este digno título que eu recebi por pura graça, ser considerado cidadão da pátria celestial. Percebam que comunhão dos santos envolve este assunto e o apóstolo Paulo vai relacioná-lo, meus queridos irmãos, com tudo aquilo que se configuraria perda para os crentes uma vez que decidiram seguir a Jesus. Olhem só a continuação comigo do capítulo 8. Primeiro versículo 33 diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? E aí ele prossegue: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Ser cidadão do reino dos céus é considerar tudo isso menor, muito menor, do que sofrer e sofrer porque você faz parte de um reino valioso e você serve ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor de toda a terra, de toda a terra. Então, eu creio que todos os crentes, não somente eu, todos nós juntos e cada um em particular, como membros de Cristo, têm comunhão com Ele e participam de todos os seus tesouros e dons. Certa vez, falando sobre a Santa Ceia, eu afirmei que a Santa Ceia do Senhor era o banquete mais delicioso, o melhor banquete que um homem nesta terra poderia participar. Aí você pode me perguntar: mas pastor, são apenas pedaços de pães, de um pão comum de cada dia, e são apenas cálices onde tem o suco da videira, da uva. Eu sei, pela lógica, que existem pratos mais gostosos, mais saborosos e muito mais caros, pratos estes que talvez jamais muitos de nós nunca comeremos, que são valiosíssimos para os homens desta terra, mas só podem perceber, entender o significado desta afirmação aqueles que percebem também como é importante e como é algo valioso ter comunhão com o corpo de Jesus Cristo. A mesa do Senhor, que é enxergada como algo muito simples para o mundo, se torna o banquete mais rico para os crentes. Se torna o banquete mais delicioso para o cristão. Significa que ele se alimenta de Cristo pela fé. Pão e vinho são símbolos, sinais, não mudam sua substância. Continua sendo pão, continua sendo vinho, mas quando apropriados e comidos pela fé, se tornam algo saboroso, porque o sabor que nós sentimos é o sabor do céu, é o gosto daquilo que nós experimentaremos por toda a eternidade. É o sentimento de graça de que nós temos comunhão com Jesus e que um dia, olhando para Ele face a face, com toda a igreja, com todos os crentes, nós estaremos também ceando e tendo comunhão e comendo por toda a eternidade. Vejam outra passagem bíblica também cheia de significado. 1 aos Coríntios capítulo 6, vamos para lá. 1 aos Coríntios 6, a partir do versículo de número 12. A partir do versículo de número 12, nós chegaremos até o versículo de número 17, que é o versículo chave aqui. Diz assim, eu vou ler até o versículo 16 e os irmãos lerão comigo juntos o versículo 17, tá certo? Primeiro acompanhe. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Percebam aí o conceito de comunhão. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz, de prostituta? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Tem comunhão. Porque, como se diz, serão os dois uma só carne? Agora leiam juntos comigo o versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Notem que o apóstolo Paulo, tratando da doutrina da santificação e exortando aos irmãos para que fugissem da impureza, compreendessem o seguinte, que quando nós falamos de comunhão terrena, por exemplo, ele usa aqui a união conjugal, e ele diz que quando um homem se une à sua mulher, os dois passam a ter comunhão. Eles são um só corpo, uma só carne, muito mais quando esta figura, ela aponta para a união perfeita que o crente tem com Jesus Cristo. Ele mostra que, se somos membros de Cristo, não podemos, então, macular, tornar impuros estes membros, porque agora nós pertencemos ao Senhor. Se somos templos do Espírito Santo, devemos usar tudo de maneira lícita, mas não devemos fazer de maneira tal, ou de usar o nosso corpo de maneira tal, que sujemos ou maculemos o templo que pertence ao Espírito Santo de Deus, que nos selou como uma marca da promessa e que confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, vejam só, ele diz, mas aquele, versículo 17, que se une ao Senhor é um espírito com ele, mostrando que a nossa comunhão com Cristo envolve agora o fato de que nós pertencemos a ele corpo e alma. Todas as vezes, irmãos, que nós pecamos contra o Senhor, nós maculamos o templo do Espírito Santo que somos nós. Por isso que o apóstolo conclui dizendo o seguinte a partir do versículo 18, acompanhem apenas, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, quando pecamos, já transgredimos a lei de Deus. Quando pecamos contra o nosso próprio corpo, nós então maculamos o templo do Espírito Santo que somos nós, e unidos ao Senhor, nós somos um espírito com ele. Por isso, versículos 19 e 20 diz assim, acaso, lembra o apóstolo, não sabeis que o vosso corpo é santuário, é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Lembram do apóstolo Pedro? Não foi por prata, nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Agora, pois, o que devemos fazer? Glorifiquemos a Deus no nosso corpo. Então, o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, pertence ao Senhor Deus por direito de criação. Deus o criou e ele pertence a Deus. Porém, o homem sem Deus, ele vive num estado de rebelião. Ele acha que o seu corpo não pertence ao seu Criador. De maneira que ele faz o que quer, ele age como quer, ele pensa o que quer, ele fala o que quer. Mas ele caminha, e diz o Evangelho de João, assim, debaixo da ira de Deus constantemente. Mas e o crente? O crente, que agora pertence a Cristo, nos diz o apóstolo Paulo, ele é santuário do Espírito Santo. Ele não pertence a si mesmo. O Espírito habita nele e ele pertence a Cristo, não somente agora por direito de criação, mas por direito de redenção. Cristo o comprou com o seu sangue. Então é triste, irmãos, quando nós percebemos e fazemos aqui uma conexão atual. É triste quando nós percebemos traz certamente um sentimento de revolta e indignação santas. Quando nós olhamos os nossos impostos todo ano sendo gastos com uma festa em nossa cidade, que vai promover apenas a maculação, a sujeira, a destruição de corpos, de pessoas, de vidas e de almas que pertencem a Deus. Então, toda vez que o homem utiliza o seu corpo, a sua carne, para extravasar toda a sua sensualidade caída, o que ele está fazendo? Ele está demonstrando toda a sua revolta e rebeldia e dizendo: este corpo não pertence ao Senhor. Eu faço com ele o que eu quiser. Mas vejam que o comportamento cristão, então, o procedimento cristão em santidade, ele é diferente. Porque o crente, ele tem comunhão com Cristo, e porque ele tem comunhão com ele é participante de tudo, inclusive da bênção e da graça de ser habitação do próprio Espírito Santo de Deus. Caminhe um pouco mais comigo e vejam o versículo, capítulo 12, capítulo de número 12, versículos de 4 a 7. Olhem só que interessante. Caminhamos um pouco mais. Na mesma carta, o apóstolo Paulo, ele não somente advertiu, admoestou os crentes em Corinto para que santificassem seus corpos para Cristo, mas também tirou dúvidas a respeito de diversos assuntos, como, por exemplo, o uso dos dons espirituais. Versículos de 4 a 7, do capítulo 12, vamos ler juntos, diz assim, vamos começar. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. As realizações na diversidade são muitas, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, somos participantes dos tesouros celestiais, somos participantes dos dons celestiais, mas nunca estes dons devem ser utilizados para benefício próprio. Por exemplo, pode alguém que tem o dom do ensino, o dom da pregação, beneficiar-se a si mesmo somente quando fala? Só se ele ficar a vida toda pregando para um espelho. Ou agora, ele ficar olhando para uma webcam ou uma filmadora e ficar olhando, olha como eu falo bem, como eu ensino bem, e fica ouvindo ele sempre, e somente para ele serve o que ele ensina. Não. Quem tem o dom de ensinar ou de pregar, ele deve usar para a finalidade proveitosa, que é abençoar o seu irmão. Desde a sua preparação, desde o momento em que ele entrega o estudo, que ele entrega o seu sermão, ele é abençoado pelo Senhor. E ao mesmo tempo, ele, muito mais do que isso, distribuindo esse dom, ele vai edificar os santos. Ele vai fortalecer a igreja. Mas se ele guarda isso para si mesmo, ele então não vai utilizar o seu dom corretamente. Caminhe um pouco mais comigo, vejam versículos 12 e 13. Vejam só. O conceito de unidade orgânica da igreja é explicado a partir do versículo 12. Vamos ler os versículos 12 e 13. Vamos lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, eu sou membro da Igreja de Cristo, como você também é. E a Bíblia define, então, a Igreja de Cristo e usa uma figura muito fácil de se compreender como nós somos. A Bíblia diz que nós somos um corpo. A Bíblia diz que nós somos um corpo. A cabeça que coordena, que ordena, que dirige é única. Esta cabeça é Jesus Cristo. E como corpo de Cristo, cada um de nós, como membros, temos uma função. Devemos usar os nossos dons para abençoar, para edificar os santos. Vejam o versículo 14, diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí ele vai usar uma linguagem bem fácil. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então, tudo vem de Deus. Deus dirige, coordena, administra, distribui de maneira perfeita os dons. E cada um deve, então, descobrir-se e trabalhar e servir. A igreja não é um lugar, então, para eminências. A igreja não é um lugar, então, para pedestais, para altares, onde pessoas são colocadas e destacadas. A Escritura claramente diz que há quem honra, honra, e a honra é sincera, humilde, bíblica, a respeito de um irmão ou com respeito a um irmão, não é nada pecaminoso. Não é pecado que nós honremos e reconheçamos os feitos e os serviços prestados, por exemplo, por um irmão que se dedicou a vida toda à obra do Senhor. Mas nunca devemos colocá-lo no lugar que pertence ao cabeça e que é Jesus Cristo. Então, não há lugar para aqueles que procuram posições de destaque na igreja, porque cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade, o Senhor é quem concede e distribui os dons, e os dons sempre envolverão serviço. Se eu entender, se vocês entenderem e compreenderem bem, que todos nós estamos aqui para servir, então nós vamos cada vez mais afastar de nós um grande perigo que é muito comum entre os crentes, que é a vaidade, que é o orgulho, que é muitas vezes o melindre. De você, às vezes, se sentir afastado, se sentir rejeitado, não se sentir valorizado. Não há espaço para estas coisas quando você entende que o que você faz é pura e simplesmente para servir, para se dedicar e para honrar o seu Senhor. Eu concluo aqui, eu vou deixar para prosseguir na quarta-feira que vem com a história do primeiro pastor brasileiro em nosso país. Ele era um ex-padre, José Manuel da Conceição, seu nome. Quando ele conheceu o Evangelho, através do estudo da Bíblia e depois do contato com os missionários presbiterianos aqui no Brasil, inclusive um deles, aquele que nos ajudou a organizar a igreja aqui, a igreja de Aracaju, isso lá em São Paulo, interior de São Paulo, José Manuel da Conceição saiu pregando o evangelho por tudo que era lugar. E a história conta que, se não fosse um conhecido dele, em um hospital, que encontrou o seu corpo já lá, ele morreu na estrada já de tanto viajar e pregar, de viajar e pregar, Zé Manuel da Conceição ia ser enterrado como indigente, porque ninguém o conhecia, poucos sabiam, ele não tinha ou não buscava as honras e os destaques que muitos hoje buscam. E aí, quando aquele homem foi encontrado, e então lembraram que ele era o pregador, tomaram seu corpo, sepultaram a ele, e a semelhança da história de João Batista, o que ficou marcado na história desse homem foi que ele usou o seu dom e conduziu muitos pecadores até Jesus Cristo. O que é que nós devemos fazer? Qual é a marca que nós devemos deixar? É aquela que nos faça sempre, ou que traga sempre a memória do corpo de Cristo, o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso desejo de ajudar, de caminharmos juntos uns com os outros, porque este é o verdadeiro significado da comunhão dos santos. É eu entender que eu tenho comunhão com Jesus e com vocês participamos juntos com Ele de todos os tesouros e de todos os dons celestiais. Mas quarta-feira que vem a gente vai prosseguir, se Deus nos permitir. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos pelo ensino da palavra, pelo assunto que muitos de nós já ouvimos, estudamos, conhecemos, mas que sempre reacende em nós a alegria, a fé e o desejo de servir ao Senhor e à sua igreja. Quando mais uma vez aprendemos que o Senhor é quem opera tudo em todos, que em meio à diversidade dos serviços, o Senhor é o mesmo. E assim como um corpo tem muitos membros, nós, como membros da Igreja de Cristo, somos muitos e somos chamados a com dedicação servirmos uns aos outros em amor. Primeiramente, amor ao Senhor. E sempre, em segundo lugar, amor com o qual devemos nos amar uns aos outros. Abençoa, Senhor, o teu povo, e à medida em que mais uma vez aprendemos por que nós cremos nesta comunhão maravilhosa, que sejamos animados e encorajados a servir ao Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho jamais será em vão e que jamais procuraremos a nossa própria honra, mas a honra de Cristo, e assim caminharemos servindo ao Senhor todas as vezes que servirmos a qualquer um dos teus pequeninos. Obrigado, Senhor, por Jesus, porque é por meio de Jesus que esta comunhão preciosa pode ser desfrutada por todos, e ela também é oferecida àqueles que aqui estão e que precisam, assim como nós, entender que não podem viver em rebelião e que não podem usar as suas vidas para o seu próprio prazer, mas que devem dedicar as suas vidas, corpo e alma, somente a Cristo, entregando suas vidas a Cristo, crendo nele e confessando como seu Senhor e Salvador. Nós agradecemos por este momento e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos, irmãos, orar. De dois em dois, façamos as nossas orações. Eu peço aos